Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais uma edição do Hortizenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a produção de pitaias aqui no Brasil, um pouquinho do atual cenário, as expectativas olhando para o futuro. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a conhecer mais sobre a pitaia no programa de hoje, é o Carlos Watanabe, presidente da APBRAS, Associação dos Produtores de Pitaias do Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hortizenha e no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, um prazer imenso estar com vocês e falar um pouquinho sobre a cultura da pitaia no Brasil.
Carlos, para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse cenário, conta para a gente o que, que a gente tem hoje de pitaias aqui no Brasil, onde é que estão essas produções e qual que é o tamanho da produção anual do país nesse momento.
Guilherme, a nossa área de pitaia plantada no Brasil ainda é muito pequena. Ela deve estar ultrapassando aí 5, 6 mil hectares, né? E a dispersão da pitaia hoje, plantio, ela se concentra basicamente assim, na região do sul de Santa Catarina, o estado de São Paulo, uma parte no Nordeste e na região ali de Tomé-Açu, no estado do Pará. Há outros estados aí que estão conhecendo, desenvolvendo a cultura, mas basicamente são esses quatro núcleos assim, que tem mais importante em termos da cultura.
E como é que esse cultivo chegou até o Brasil, Carlos? Porque a pitaia não é uma planta originária aqui do país e até pouco tempo a gente não encontrava pitaia por aqui, né?
Guilherme, se eu falar para você que existe uma variedade que é nativa do Brasil, você vai acreditar, que é a famosa pitainha, né? É a saborosa do Cerrado. Mas essa é uma fruta de sabor muito adocicado, tá? Mas de pequeno tamanho, de porte pequeno. A maior parte das pitaias é originário basicamente, oriundo de três núcleos, tá? A pitaia é originária, essa que nós conhecemos, é originária ali da região da América do Sul, né? Região da Colômbia, Equador, Peru, América Central, México, né? E em dado momento, no século XVIII, essa planta, né? Ela foi para a Europa, né? Foi para a Europa e, através da imigração italiana, alemã, ela voltou para o Brasil. É um material, então, que se estabeleceu na região sul de Santa Catarina, né? Onde o forte do cultivo da pitaia no sul do Brasil, né? Um segundo núcleo saiu da Europa, foi para a Ásia, e através da migração asiática, né? Dos japoneses, dos chineses, de uma forma até assim, meio trazida de forma irregular, entrou aqui para o estado de São Paulo, né? Onde houve essa grande dispersão, né? Com a pitaia mais de polpa roxa, tá? E um terceiro núcleo foi do pessoal do Pará, que mais em contato com o pessoal da Costa Rica, trouxe esse material para o Pará e começaram a fazer essa multiplicação. Então, são esses basicamente os três núcleos, né? Principal de dispersão e produção de pitaia no Brasil.
E quando a gente pensa em produção, Carlos, qual que é o tamanho da produção hoje aqui no país e qual que é o destino dessa pitaia? É mais para atender o mercado interno? Tem exportação? Como é que a gente está hoje?
Nossa produção ainda é pequena. A maior parte dessas áreas plantadas de pitaia, ela está ainda em início de produção. Temos aí uma demanda muito grande por esse produto, né? À medida que a população vai conhecendo as características, principalmente de saúde, que ela faz bem, né? Rica em antioxidante, em ômega, em fibras, né? E quando a gente fala rica em fibras, é bom para o sistema digestivo, ômega é bom para o coração, né? E com os antioxidantes, a gente sabe que isso faz bem para uma proteção, prevenção contra o câncer, né? Sem falar também já de dados comprovados que a pitaia, ela faz bem, ajuda, né? No controle da diabetes.
Se a gente pensar em desafios, Carlos, quais que são hoje os principais desafios para essa produção seguir avançando aqui no Brasil, os principais gargalos, como é que está esse cenário que ainda entrava um pouquinho esse crescimento?
Guilherme, o nosso grande problema hoje ainda está na padronização de fruto, né? Que tem um mercado potencial para exportação muito grande, mas aí nós temos ainda o dever de casa de trabalharmos essa padronização de frutos, né? Para justamente poder atender aí o grande mercado americano e europeu, né? E um outro problema que nos assola bastante, apesar de ser uma cultura recente no Brasil, existe uma doença fúngica que tem nos preocupado bastante, né? Chamado cancro, né? Provocado pelo fungo Neustalidium dimitatum, que tem nos assustado um pouco o crescimento, né? dessa cultura.
E se a gente pensar para frente, Carlos, existe expectativa ou alguma meta mostrando esse crescimento? A gente pode esperar um crescimento da cultura para os próximos anos?
Com certeza, Guilherme. Eu, como sou presidente da Pibras, eu digo que o meu sonho é tornar a pitaia tão conhecida como o açaí, né? O açaí, hoje, o consumo já é de algumas mil toneladas a mais aí, né? Áreas cultivadas nós temos aí desde o estado do Pará, Bahia, diversos estados, né? Com a cultura do açaí. E da mesma forma a gente está trabalhando e divulgando para que realmente o consumo, né? Dessa fruta tão nobre e que faz tão bem para a saúde, realmente tenha o alcance maior, né?
Que a gente tem esses dois caminhos, né, Carlos? O primeiro, estimular a produção e trazer subsídio para esse produtor produzir mais, aumentar a área, mas também, por outro lado, estimular esse consumo nacional para seguir aumentando aqui no país, né?
Com certeza. E nós, como associação, estamos trabalhando aí, fazendo um trabalho de divulgação da pitaia, né? Para fazer esse consumo. E eu digo que o outro desafio que nós temos também, Guilherme, é com relação a aumentar o período de produção da pitaia, né? Normalmente, a região mais centro-sul, a produção ela se concentra aí nos meses de janeiro a abril, né? E nós estamos vendo que na região nordeste, por exemplo, nós temos plena condição de estar produzindo a pitaia de agosto a junho, né? Então, vejo como a região Nordeste uma grande região com um grande potencial de produção de pitaia, né? E é lógico que quanto mais tempo nós tivermos essa fruta à disposição do consumidor, maior o desejo, né? Vai se provocando esse desejo, né? E sem contar de outros, de produtos e subprodutos oriundos, derivados da pitaia, né? Para você ter uma ideia, a Embrapa de Fortaleza, do Ceará, ela já está em pesquisa, já bem adiantada, desenvolvendo um concentrado para substituir um dos principais corantes utilizados na indústria alimentícia, né? E você sabe que a indústria alimentícia, a maior parte desse corante é o vermelho de carmim, extraído de uma cochonilha. E esse trabalho da Embrapa já está mostrando que o concentrado extraído da fruta da pitaia, ela tem uma concentração de um produto chamado betalaína muito superior ao vermelho de carmim. E também não minimizando o risco de alergia, né, pelo vermelho de carmim. Por ser de um produto extraído à base de inseto, né, ela tem causado aí problema de alergia na população. E com o concentrado da pitaia, isso praticamente se neutraliza, né? Então, são potenciais imensos que nós temos aí, desde o consumo da fruta in natura até o processamento dessa fruta, né?
E como é que é a rentabilidade do produtor, Carlos? A gente teve até algum tempo, alguns vídeos até viralizaram na internet, com produtores mostrando essa rentabilidade da pitaia, até comparando com outros cultivos, outras culturas. É um cultivo que traz esse rendimento, essa margem para o produtor?
Guilherme, Existem também, de uma certa forma, exageros, mas eu digo para vocês que a pitaia é uma cultura que exige um alto investimento, né? A aplicação de um bom nível tecnológico, desde escolha de mudas sadias, processos de produção como a irrigação é primordial, né? Hoje já está se falando e se aplica muito a questão de luminosidade, suplementação luminosa, né? Colocando iluminação artificial para você aumentar esse período de produção, né? E, consequentemente, sim, é uma cultura rentável. Eu diria que talvez seja uma das culturas mais rentáveis aqui no país. E ela se encaixa muito bem para o pequeno produtor, né? Onde você tem lá uma estrutura familiar que possa cuidar lá de 1, 2 hectares tranquilamente, né? Trazendo, é lógico, a receita suficiente para suprir as necessidades, né, econômico-financeira dessa família.
E até para a gente, para fomentar essas discussões, trazer esse auxílio, esse subsídio para os produtores, tem o Simpósio Nacional chegando nas próximas semanas, lá no próximo mês. Conta um pouquinho para a gente o que que está sendo preparado, quais que vão ser os temas discutidos nesse encontro nacional, Carlos.
Guilherme, é um evento extremamente valoroso, né, e importante para o setor. Nós estamos trazendo pesquisadores, inclusive uma das maiores autoridades em pesquisa de pitaia da Índia, Dr. Kotdar. Ele vai estar fazendo as suas considerações nesse evento. Mas nós temos ali, além desse pesquisador indiano, nós temos aí também informações tecnológicas sobre a questão de suplementação luminosa, a parte com relação à tecnologia de produção, né? Desde discussões aí com relação à padronização de embalagens, irrigação, padrão de frutas, né? Preparo, construção do perfil do solo para que realmente ela seja altamente produtiva, né?
E aí, Carlos, para a gente ir encerrando, quem quiser conhecer mais sobre a cultura, de repente até participar do simpósio, qual que é o caminho para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, ter essas informações, até de repente entrar em contato, conseguir mais informações?
Entre em contato com o nosso site, né, apibras.com.br. E lá tem uma aba referente ao simpósio e todas as ações que nós estamos fazendo, né? Eu diria assim que quem tem interesse na cultura, no cultivo da pitaia, se associa, né, e busque informações aí, porque hoje nós temos aí uma entidade que está buscando pesquisa, trabalho com relação principalmente ao fomento, né? Essa discussão com relação à doença, mas não só isso, buscamos uma série de informações, né, atualizações para que realmente nós tenhamos cada vez mais sucesso no cultivo da pitaia, né? E é lógico, faço o convite do dia 21 a 23 de maio, esteja lá em Maringá participando desse evento, né? Produtor de pitaia e quem tem interesse na no cultura da pitaia, esteja lá presente, que será um prazer recebê-los.
Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da associação voltar mais vezes e a gente irmos juntos mostrando essas novidades e trazendo esse acompanhamento do cultivo aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de nós estarmos aí perante o canal de vocês, estar divulgando a cultura da pitaia. Muito obrigado. Uma excelente tarde.
Esse o Carlos Watanabe, que é presidente da APIBRAS, Associação dos Produtores de Pitaias do Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário da produção de pitaias aqui no Brasil, as principais regiões produtoras, o tamanho da produção, mostrar os principais desafios da cultura neste momento e as perspectivas de futuro, apontando projeção de crescimento tanto de produção quanto de demanda por parte do consumidor. E aí um trabalho bastante forte desenvolvido pela associação para, primeiro, levar informações para os produtores para estimular este cultivo aqui dentro do Brasil e também mostrar os benefícios do consumo da pitaia, buscando estimular essa procura do brasileiro pela fruta no seu dia a dia. Assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do White Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas a semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 12h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem White Resenha Podcast. Vem para a resenha!